Eleição e Predestinação, por Christopher Love. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:9. A fim de prosseguir com esta grande doutrina da predestinação, vou estabelecer 8 conclusões doutrinais sobre ela. Primeira conclusão. Um homem que é ordenado e predestinado por Deus desde toda a eternidade para obter a salvação, pode sim saber que ele é assim predestinado e ordenado. Não só o Senhor sabe quem são os seus, mas também o homem pode certamente saber que ele é predestinado. Mas os papistas são de outro julgamento e consideram essa verdade, que um homem pode estar certamente seguro de sua salvação, como uma doutrina muito perniciosa e presunçosa. Eles sustentam que ele só pode ter uma fé conjetural e não uma fé de segurança. Mas isso é uma inverdade clara, porque o nosso Salvador disse aos seus discípulos: "Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus." Lucas 10:20. Como eles poderiam se regozijar nesse privilégio se eles fossem ignorantes ou não pudessem saber que seus nomes estavam escritos no livro da vida? Assim o apóstolo diz: "Tendo-nos predestinado para a adoção de filhos, eles estavam seguros de sua adoção." Efésios 1:5. "Assim, ao que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe." Apocalipse 2:17. O novo nome aqui é regeneração, e a pedra branca é absolvição. Eles terão uma pedra branca dada a eles, isto é, o Senhor lhes dará um selo, um penhor em seus próprios corações, para que seus pecados sejam perdoados e levados a um estado de graça e salvação, e que aquele que tem essa pedra branca saberá que ela a tem. Mas eu provarei e esclarecerei isso ainda mais para você, demonstrando que um homem pode ter certeza de sua eleição, e que por estas razões: 1. Porque Deus ordena constantemente aos homens que trabalhem para agirem conforme o seu chamado e eleição, sendo por ele santificados. Portanto, irmãos, em vez disso, diz o apóstolo, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. 2 Pedro 1:10. Não tendo incerteza da parte de Deus, mas com certeza em referência ao seu conhecimento dela. E se não fosse uma coisa segura, o apóstolo nunca nos recomendaria fazê-lo. Portanto, não é uma coisa impossível, mas que pode ser obtida e foi obtida por muitos dos preciosos servos de Deus. A segurança da santificação está aliada à segurança da eleição, não podendo uma contradizer a outra. 2. Outros homens podem ter conhecimento conjetural da nossa salvação, como em conhecer os irmãos amados a sua eleição de Deus, 1 Tessalonicenses 1:4. Paulo deu uma forte conjectura de que os tessalonicenses eram eleitos por Deus. Se outro homem pode supor tão corretamente de nós, então muito mais podemos ter certeza disso nós mesmos. Então, novamente, Paulo falando de alguns de seus companheiros de trabalho, dizendo: "cujos nomes estão no livro da vida", Filipenses 4:3. Se os outros souberem que nossos nomes estão no livro da vida, muito mais nós mesmos. Podemos ter certeza de nossa vocação e, em caso afirmativo, podemos também ter certeza de nossa eleição. Pois a vocação eficaz é uma marca infalível da nossa eleição, Romanos 8:30. E para que possamos ter certeza de nossa vocação, as Escrituras frequentemente mencionam, e esta é a primeira conclusão doutrinal: aqueles que são eleitos e apontados por Deus para obter a salvação podem conhecer e estar plenamente seguros de que são assim predestinados. Segunda conclusão: nenhum homem tem condições de afirmar sua eleição a partir da procura particular nos decretos e segredos de Deus, pois quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro? Romanos 11:34. Mas devemos procurar e descobrir pela eficácia dos decretos de Deus em nossos corações, isto é, se encontrarmos esses frutos e efeitos da eleição em nossos próprios corações, frutos que acompanham aqueles que são eleitos, então podemos concluir que somos eleitos. O apóstolo Pedro diz: "Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis." A eleição antecede a vocação, mas nesse texto do apóstolo, a vocação é colocada antes da eleição para notar que, embora a eleição seja anterior, ainda assim, o homem não pode provar sua eleição na ausência de sua vocação. Ou seja, Se em você há uma vocação eficaz, evidência pelos frutos, então você pode, sem dúvidas, concluir sua eleição. Por quem Ele os predestinou, a eles também chamou. Romanos 8:30. Nós devemos primeiro provar nossa vocação e então, por meio dela, testificamos a nossa eleição. Se você não provar sua eleição por meio da vocação e santificação, seus sentimentos de que você é eleito são, na melhor das hipóteses, as conjecturas selvagens, persuasões afeiçoadas, delírios entusiasmados e presunções ousadas de um coração enganado. Terceira conclusão. Embora um homem eleito possa estar convicto de sua salvação, um homem perdido nunca poderá estar convicto de sua condenação eterna, isto é, o homem pode estar certo de sua eleição, mas não pode ter certeza de sua reprovação e condenação. Por que isto? Encontramos alguns homens nas Escrituras que têm certeza da eleição, mas nenhum que tenha certeza da condenação. Um homem que corre em cursos iníquos e pecaminosos pode dizer que não é chamado, mas não pode dizer que não é eleito, pois o homem mais perverso do mundo, a menos que ele tenha pecado ou pecado contra o Espírito Santo, embora possa correr por um longo tempo em caminhos pecaminosos e perniciosos, ainda assim, Deus pode finalmente chamá-lo para si mesmo em tempo oportuno. Quarta conclusão. Os decretos e propósito de Deus são irrevogáveis e inalteráveis. O fundamento de Deus é seguro, 2 Timóteo 2,19. Isto é, os decretos e propósitos de Deus que envolvem a salvação do homem são imutáveis. Eles estão seguros. Se a lei dos Medos e Persas era tão absoluta que não poderia ser revertida, muito menos os decretos de Deus poderiam ser revertidos. Nenhum homem que não é eleito pode ser eleito, e nenhum homem que é eleito pode ser condenado. Esta é a vontade do Pai que me enviou, para que de todos os que me deu, eu não perca nenhum. João 6,39. Não há um deles perdido que foi dado a Cristo pelo decreto de Deus. Romanos 11,22. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Aqueles a quem Deus primeiro propôs trazer a vida eterna, Ele jamais rejeitou a algum. Mas os papistas e outros opõem-se fortemente a essa doutrina e consideram os decretos de Deus como mutáveis e variáveis. E atualmente essa opinião irrompe entre nós. Há muitos que sustentam que os decretos de Deus são mutáveis, e há três lugares das Escrituras que eles alegam prová-lo. A primeira é em João, onde Cristo diz aos seus apóstolos: "Não vos escolhi a vós os doze? Contudo, um de vós é o demônio." A partir disso, eles argumentam que nem todos aqueles que são escolhidos por Deus obterão a salvação por Ele. Aqui há uma escolha dupla, externa e interna, e você precisa saber distinguir. Onde Cristo diz: "Não vos escolhi vós os doze", Ele fala de uma escolha externa, referente ao ofício do apostolado. Judas não foi escolhido no eterno decreto da eleição de Deus, pois ele era o filho da perdição e o inferno foi seu destino, sua escolha. Entre os doze foi apenas externamente, isto é, para ser um apóstolo. Outro lugar das Escrituras que eles alegam contra a imutabilidade dos decretos de Deus é que em Êxodo 32:32, onde Moisés ora que, se Deus não perdoasse os pecados do povo, ele deveria riscar seu nome do seu livro. E o Senhor diz: "Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro." Êxodo 32:33. Agora, dizem eles, se os nomes daqueles que estão escritos no livro da vida de Deus podem ser riscados, então os decretos de Deus são mutáveis. Assim é dito: "Se alguém tirar das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida." Apocalipse 22:19. Eu responderei a esta objeção muito brevemente. Os santos observam que existem vários tipos de livros atribuídos a Deus nas Escrituras. Existe um livro da providência: "Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas." Salmo 139:16. Isto é, o livro da providência de Deus. Existe um livro do julgamento de Deus: "E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras." Apocalipse 20:12. Quando Cristo vier em julgamento, haverá um grande livro de contas aberto, onde todas as coisas que são feitas aqui na terra são registradas. Existe um livro da vida em que, quando o nome de qualquer homem é escrito, nunca mais pode ser apagado. Mas o livro da vida mencionado nas Escrituras tem um duplo significado. Às vezes, pelo livro da vida, se entende como decreto eterno e propósito de Deus que envolve aqueles que serão salvos por ele. E neste sentido, deve ser tomado: em cujos nomes estão no livro da vida, Filipenses 4:3. E assim, regozije-se porque seus nomes estão escritos no livro da vida, Lucas 10:20. E ordinariamente, no Novo Testamento, o livro da vida deve ser entendido como o decreto eterno e propósito de Deus que envolve aqueles que serão salvos. Há também um livro da vida nas Escrituras que deve ser tomado não pelo decreto eterno de Deus, mas pelas providências de Deus e pelo cuidado especial e preservação de Deus sobre sua igreja, a preservação de seu povo sob as asas de Deus. Sua providência. Isso é chamado de livro da vida, como em aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Êxodo 32:33. Isto é, aquele homem que persistir no pecado de maneira perniciosa, obstinada e presunçosa, riscarei o seu nome do meu livro. Isto é, eu vou expulsá-lo da minha proteção e providência, e ele será um homem excomungado. E nesse sentido é aceito por Moisés quando ele desejava que Deus apagasse seu nome de seu livro. Assim diz Deus em Ezequiel: e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Ezequiel 13:9. Que é como se ele tivesse dito: eles não serão escritos no livro da vida. Nesse sentido, isso deve ser excomungado da igreja. Eu confirmarei esta doutrina ainda mais, demonstrando que os decretos de Deus são imutáveis e irrevogáveis. Pois se Deus fosse mutável, seria diretamente contrário ao que a Escritura afirma dele, a saber que com ele não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1:17. Jesus Cristo, posso dizer com reverência, seria um mentiroso e falsificaria sua própria palavra se isso não fosse verdade. Pois ele disse: eu dou as minhas ovelhas a vida eterna, e elas nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10:28. Cristo não seria tão bom quanto a sua palavra se qualquer um desses que lhe foram dados por seu Pai se perdesse, ou qualquer um dos que foram predestinados para a salvação viesse a faltar. Se os decretos de Deus fossem mutáveis, então a corrente de ouro de Paulo em Romanos 8:30 seria quebrada. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Se fosse possível os eleitos se perderem, então Jesus Cristo seria muito infiel a seu Pai. Entretanto, Deus, o Pai, tendo confiado esse ofício a Cristo sobre todos a quem ele elegeu, então Cristo os preserva seguro para conduzi-los ao céu. Quinta conclusão. Os decretos de Deus em relação à salvação são dirigidos ao menor número de seres humanos do mundo. Os decretos de Deus que tocam a ordenação de homens à vida não passam de um pequeno remanescente. O mundo dos incrédulos é como um rebanho de cabras, muito numeroso, ao passo que os eleitos de Deus são como ovelhas espalhadas aqui e ali nas montanhas. Os ímpios são como ervas daninhas que crescem em todos os lugares, mas os piedosos são árvores de justiça da própria plantação de Cristo. O rebanho de Cristo é apenas um pequeno rebanho comparado ao mundo. Há apenas um remanescente de acordo com a eleição da graça, um remanescente muito pequeno que deve obter a salvação. O resto é endurecido. Sexta conclusão. Embora os decretos de Deus em referência à salvação dos homens se estendam apenas a pouquíssimos, todavia, isso não é motivo para termos pensamentos equivocados a respeito de Deus ou para considerá-lo cruel e impiedoso. As razões disso são: 1. Porque Deus não é obrigado a salvar alguém e, portanto, não é um ato de crueldade ou injustiça dele que ele poupe tão pouco. 2. Deus tem uma soberania sobre todas as suas criaturas. Ele pode fazer com elas o que lhe agrada e ninguém pode dizer-lhe: o que fazes? Romanos 9:20. 3. O Senhor teria mostrado mais misericórdia se salvasse apenas um único homem em todo o mundo, do que ele ter exercido devido rigor de justiça. Ele poderia ter condenado a todos, porque todos pecaram e por isso merecem a condenação. E Deus não está obrigado a salvar nenhum deles. 4. Aprouve a Deus lidar melhor conosco, seus eleitos, do que com os próprios anjos que pecaram. pois vocês sabem que todos os anjos no céu que pecaram, ao aspirar a ser como o Altíssimo, foram todos expulsos de sua glória e condenados, nenhum deles sendo salvo, mas foram todos reservados em cadeias de escuridão para o julgamento do grande dia. Mas ainda assim, apesar de toda a humanidade ter pecado, ficando aquém da glória de Deus, conforme os anjos caídos, ainda assim eles não foram todos condenados. E isto porque Jesus Cristo não tomou sobre si a natureza dos anjos, mas do homem. E, portanto, embora todos os anjos que pecaram pereceram, ainda que todos nós tenhamos pecado, nem todos perecemos. Mas há um remanescente resgatado da morte e condenação, o qual é predestinado para obter a salvação. Sétima conclusão. O mundo, em toda a linha do tempo, só é preservado por conta do povo eleito. Pois se o decreto divino da eleição, que abrange certo número de pessoas salvas, não fosse assim, o mundo não teria continuado até hoje, pois o mundo existiria até somente se cumprir o número de pessoas que foram predestinadas para a salvação. E então, após isso, os elementos se fundirão com o calor ardente e a terra e tudo o que houver nela será destruído. Deus dá libertação, segurança e preservação ao mundo pelo bem dos eleitos. Estamos no tempo onde o decreto da eleição de Deus está se cumprindo pelo fato de ainda existir o mundo. Os homens cativos provam a bondade de Deus nesta vida por conta do benefício predestinado aos eleitos, pois aqueles provam unicamente desta vida para que estes venham ao conhecimento de Cristo. Os dias de aflição que vieram sobre Jerusalém e toda a Judéia foram encurtados por causa dos eleitos. Marcos 13:20. Por causa deles foi que Israel não foi feito como Sodoma e como Gomorra, que um remanescente foi deixado. Isaías 1:9. Assim foi. Assim diz o Senhor. Como quando se acha mosto num cacho de uvas, dizem: não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos, que não os destrua a todos. Isaías 65:8. E Jó testemunha: o que não é inocente é preservado pela pureza das mãos dos eleitos. Jó 22:30. Oitava conclusão. Por último, observe esta conclusão. Embora você seja obrigado a orar pela remissão de seus pecados e pela santificação de sua natureza, ainda assim você não está obrigado por Deus a orar por sua eleição. Por quê? Porque esse trabalho já está feito com perfeição. Como não devemos orar pela criação do mundo, porque esse trabalho foi concluído, tampouco devemos orar por nossa eleição, porque essa obra já está totalmente consumada. Está completamente realizada. Não devemos orar por isso. Mas devemos orar pelos feitos e frutos da predestinação e eleição, tais como a vocação, santificação, remissão, regeneração e afins, mas não para a eleição. Aplicação. Chegamos agora ao requerimento e ao uso que farei do que foi dito para que você possa saber se está no número daqueles que são predestinados por Deus para a salvação ou não. Se você está dentro dos decretos de Deus para a salvação, cedo ou tarde, Deus fará com que o poder de sua palavra venha com autoridade e convicção sobre sua consciência, como em "Sabendo, amados irmãos", diz o apóstolo, "que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós." 1 Tessalonicenses 1, de 4 a 5. A palavra virá com poder e convicção sobre suas consciências mais cedo ou mais tarde, se você pertencer à eleição da graça. Você, mais cedo ou mais tarde, será eficazmente chamado, porque aquele a quem Deus predestinou, ele também chamará. Romanos 8:30. Se o Senhor te ordenou para a salvação, ele gerará e aumentará a santificação em você. Da mesma forma, você é um dos eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro 1:2. Todos os eleitos de Deus terão a santificação do Espírito para obedecer e aspersão do sangue de Cristo sobre seus corações, mais cedo ou mais tarde. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Reformai.com